sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui na capital americana, João Santa Rita ao microfone, quinta-feira, 19 de maio, hoje aqui em Washington, lá fora 20 graus centígrados com céu encoberto. Eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Sidrak Franklin. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Avião das linhas aéreas egípcias desaparece no Mediterrâneo. Incidente entre aviões chineses e da Força Aérea Americana. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. O Tribunal Supremo analisa o caso de Marcos Mavungo.
O Tribunal Supremo tem que fazer a justiça. É fazer a justiça. Justiça significa que o Marcos Mavungo é inocente.
A Organização Mundial de Saúde diz que Angola é o pior caso mundial de mortalidade infantil.
Segundo o documento divulgado hoje, por cada 1.000 nados vivos morrem em Angola 156,9 crianças até aos 5 anos, apresentando por isso a mais alta taxa de mortalidade mundial.
Vamos também falar do Congresso da Casa CE, vamos falar também de governadoras. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O ministro da Aeronáutica do Egito afirmou que foi um ataque terrorista a causa mais provável do despenhamento do avião da Egypt Air que fazia ligação Paris-Cairo. O ministro fez tal afirmação no momento em que prosseguiam as operações no Mediterrâneo para encontrar os destroços do aparelho que levava 66 pessoas a bordo. O avião, um Airbus A320, desapareceu hoje dos radares dos controladores aéreos gregos, poucos momentos depois de ter entrado no espaço aéreo egípcio, após um voo de 4 horas proveniente da capital francesa, Paris. O ministro grego da Defesa disse, entretanto, que o aparelho fez uma série de mudanças de direção abruptas e uma descida acentuada antes de desaparecer dos radares.
A China exigiu que os Estados Unidos ponham um termo a operações de vigilância ao largo da costa do país, na sequência de um incidente em que, segundo o Pentágono, envolveu dois aviões militares chineses e um americano. O Pentágono disse que os aviões de combate chineses interceptaram um avião de reconhecimento dos Estados Unidos que efetuava uma operação de rotina em zona aérea internacional do Mar do Sul da China. As autoridades americanas disseram que os aviões chineses atuaram de modo perigoso, obrigando o avião americano a baixar de altitude. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês negou a versão americana dos acontecimentos, afirmando que os dois aviões chineses seguiram e monitorizaram o avião americano de acordo com a lei e regulamentações, mantendo sempre uma distância segura e não perigosa.
A esperança de vida no mundo aumentou em 5 anos, entre o ano 2000 e 2015, o mais rápido crescimento desde a década de 1960, mas persistem disparidades regionais. A Organização Mundial da Saúde diz que em 12 países desenvolvidos as pessoas podem viver até os 82 anos e em 22 países em desenvolvimento morrem antes dos 60 anos de idade. A Suíça, Islândia, Suécia e Israel são os 5 países com maior esperança de vida à nascença. Chad, Costa do Marfim, República Centro-Africana, Angola e Serra Leoa são os com a mais baixa esperança de vida. Embora a África tenha os piores números, a Organização Mundial da Saúde diz que melhorias na esperança de vida desde o ano 2000 foram registadas no continente. No geral, os dados desta organização global sugerem que as mulheres vivem mais do que os homens em todos os países.
O governo da República Democrática do Congo emitiu um mandado de captura contra Moisés Katumbi, um dirigente da oposição que planeia desafiar a eleição do presidente Joseph Kabila. Um porta-voz governamental disse à Voz da América que o mandado de captura foi emitido após Katumbi ter sido acusado de contratar mercenários.
As Nações Unidas reconheceram hoje o desempenho excepcional de um soldado de paz senegalês que perdeu a vida protegendo centenas de civis no genocídio do Ruanda em 1994. A medalha de reconhecimento ao capitão senegalês Mbaye Diagne foi entregue à sua viúva e dois filhos pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em Nova Iorque. Em 1994, o capitão Diagne fazia parte do contingente senegalês das Nações Unidas no Ruanda e arriscou a sua vida para salvar pelo menos 1000 vidas no genocídio que tirou a vida a 800 mil Tutsis e Hutus.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o nosso correspondente Koko Mukuta nos diz que o processo do ativista de Cabinda, Marcos Mavungo, estava hoje em análise na plenária de hoje do Supremo Tribunal. Mavungo, de 52 anos de idade, foi detido a 14 de março de 2015, no dia em que estava convocada uma manifestação para denunciar as violações de direitos humanos e a má governação. Foi condenado em setembro do ano passado a 6 anos de prisão. O seu advogado recorreu ao Supremo Tribunal. Koko Mukuta.
Do órgão máximo da justiça angolana informaram à Voz da América que o processo de Marcos Mavungo estaria a ser analisado em plenária esta quinta-feira. Até ao momento, nem as famílias nem os advogados receberam qualquer notificação, como disse a Voz da América, a esposa do ativista Adolfina Mavungo, que apela ao Tribunal Supremo para colocar o seu esposo em liberdade por considerar injusta a decisão da primeira instância.
O Tribunal Supremo tem que fazer a justiça. Para fazer a justiça, justiça significa que o Marcos Mavungo é inocente, ficou na cadeia 1 ano e tal, não fez nada até cá, não tem prova.
Adolfina afirma que o seu esposo está física e emocionalmente bem e que aguarda com ansiedade a decisão do Supremo.
Bom, Marcos Mavungo, graças a Deus, nesse preciso momento já está recuperando. Conseguimos o remédio do Dr. Tiens Rivera para eliminar aqueles gorduras que encontraram na fígado. E também o problema da dieta alimentar, estou a forçar e respeitar a dieta alimentar. Senão, a relação desses dias passou no mês passado. Esses dias tá recuperando, graças a Deus.
A Voz da América tentou contactar Francisco Luemba, advogado de Marcos Mavungo, mas sem sucesso. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Angola aparece na cauda da tabela de mortalidade e mandilo mundial e foi o país com a segunda mais baixa esperança de vida em 2015, segundo o último relatório anual da Organização Mundial de Saúde. Mayra de la Saleta.
Segundo o documento divulgado hoje, por cada 1000 nados vivos morrem em Angola 156,9 crianças até aos 5 anos, apresentando por isso a mais alta taxa de mortalidade mundial em 2015. Além disso, em cada 100 mil nados vivos em Angola morrem 477 mães. Neste caso, distante da Serra Leoa, onde para a mesma proporção morrem 1.360 mulheres. Aquela Organização das Nações Unidas referiu igualmente que a esperança média de vida à nascença em Angola cifrou-se nos 52,4 anos, apenas à frente da Serra Leoa, com 50,1 anos. A salientar, contudo, que em março passado, na apresentação dos resultados definitivos do recenseamento da população angolana, realizado em 2014, o Instituto Nacional de Estatística de Angola anunciou que a esperança média de vida do país passou a estar fixada em 60,2 anos. Segundo o relatório estatístico da OMS em Angola, a expectativa de uma vida saudável à nascença é de apenas 45,8 anos, igualmente uma das taxas mais baixas do mundo. A OMS refere que perto de metade da população angolana, 49%, tinha acesso a fontes de água potável em 2015, o segundo pior registro em 47 países africanos, enquanto o acesso a saneamento abrange 52%, a 11ª posição no mesmo grupo.
Era a Mayra de la Salete. A Casa, a coligação eleitoral, vai realizar dentro de 2 meses o seu congresso. O objetivo é a transformação da coligação no partido. O Manuel José foi falar com os líderes de partidos que formam a coligação para ver se concordam com essa transformação. Manuel.
Manuel Fernandes, vice-presidente da Casa CE e líder de um dos partidos que constituem a Casa CE, assegura que a transformação da coligação eleitoral em partido não depende da vontade dos partidos.
A extinção dos partidos políticos decorre do processo da aceitação do novo ente. Partidos só poderão ser extintos quando o Tribunal disser: aceitamos a vossa vontade. Nesse contexto, o Palma deixará de existir, o PPA deixará de existir, o PNSA deixará de existir, o PADA deixará de existir e vai existir apenas a Casa.
O líder do PPA, outro partido que integra a Casa CE, Felé António, diz não haver qualquer entrave da parte do seu partido em relação à alteração.
Na Casa CE há o espírito da solidariedade conjunta. Não há crise nenhuma. Toda a gente quer dar informação de maneira que eles querem, né? Mas dentro da Casa CE não há crise nenhuma. Estamos de boa colaboração com as todos os partidos. Não tem problema nenhuma.
Outro líder de partido integrante, Alexandre Sebastião André, do PAD, considera não haver razões para temer a transformação.
Como presidente do PAD e o próprio PAD não teme essa transformação, apenas procura preservar determinadas situações que todos nós, a nível da coligação, estamos atentos. O PAD, como qualquer membro da Casa CE, pretendemos caminhar sempre para frente. Ninguém vai pensar, nem está a pensar, dar um passo à retaguarda. É só isso. Nós vamos para o Congresso e vamos bater isso para encontrarmos uma solução.
Alexandre Sebastião André, líder do PADA e um dos vice-presidentes da Casa CE. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E a Casa vai certamente participar nas eleições de 2017, provavelmente já como partido. E com o aproximar das eleições, tem-se especulado muito sobre possíveis mexidas nos postos de governador e dirigentes provinciais do partido no poder, o MPLA. O MPLA, tal como outros partidos, está a preparar ou a realizar conferências provinciais onde são escolhidos esses líderes. Vamos ter aqui 2 reportagens sobre a questão. Vamos começar na Huila, onde está o Francisco Camati.
A Voz da América sabe que, apesar de as candidaturas estarem abertas, nenhuma outra figura entre o partido dos camaradas na Huila se terá entregado a desafiar na próxima conferência provincial de renovação de mandatos o quase que candidato natural e governador João Marcelino Chipingue. O secretário do MPLA na Huila para os assuntos políticos, econômicos e sociais, José Ndambuka, disse já que até ao momento a única candidatura é praticamente um desejo dos militantes.
Os delegados é que vão determinar a confiança ou não confiança do Dr. Chipingue, mas pelo menos até hoje é o único candidato que nós temos. Aliás, que os militantes querem.
Há cerca de 20 anos à frente do partido, João Marcelino Chipingue é visto como um verdadeiro cabo eleitoral do MPLA na Huila. Os bons resultados do partido nas últimas 2 eleições gerais, sem dar hipóteses à concorrência, são atribuídos ao seu trabalho. A sua nomeação pelo presidente Eduardo dos Santos para governador da Huila em outubro de 2012, logo após as eleições daquele ano, foi avaliado por analistas locais como um prêmio ao seu desempenho. Há pouco mais de 2 meses para o 7º Congresso do MPLA e há mais de 1 ano das eleições gerais, João Marcelino Chipingue prepara-se para continuar a liderar o partido governo numa altura em que os adversários políticos na região alimentam grandes ambições em 2017. Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
Obrigado, Francisco. Em Benguela, entretanto, a conferência provincial do partido realiza-se já no sábado. E aí tem havido muita especulação sobre a saída do governador Isaac dos Anjos. Mas este tornou claro que, pelos vistos, vai ficar conforme desígnio de entidades superiores do partido. E isto, diz um analista, não é de se surpreender. E ele explica porquê. O João Marcos tem os pormenores.
Vindo de uma reunião da estrutura central do MPLA, Isaac dos Anjos confirmou ontem que a sua candidatura esteve condicionada a um parecer de Luanda, conforme noticiado pela Voz da América. Sem ter comentado as notícias que apontavam para a sua saída, quando se cogitava o nome de Ângela Bragança, O primeiro secretário cessante refere que falou mais alto o regulamento do seu partido.
O processo foi conduzido, tendo havido uma orientação para que aguardássemos a indicação do primeiro secretário, foi obedecido. Isso fez com que os prazos estabelecidos para a apresentação de candidatura fossem vencidos, não houve apresentação de outras candidaturas e agora vamos realizar a nossa conferência no sábado, naturalmente, e nessa altura temos um candidato, mas desta feita é um candidato que é imposto pela direção do partido nos termos regimentares.
E esse
em princípio não há vacatura, enquanto eu estou presente, eu sou o capitão deste navio, levo a bom porto.
Então, quer dizer que o candidato...
Vazios de poder não existem. No meu caso, não é diferente. Não tenho que receber voto de confiança. Tenho que aplicar aquilo que a direção do meu partido determina.
Para o analista Vítor Aleixo, não constitui surpresa nenhuma o facto de o Bureau Político pretender manter os governadores provinciais até 2017. Trata-se, segundo refere, de uma clara estratégia eleitoral, tendente a contrapor crises de liderança.
Nessa altura, não se justificava estar a mudar os governadores provinciais numa altura que está praticamente em cima do joelho, daí que se justifica. Houve efetivamente muita especulação em torno de Isaac dos Anjos, quando já se falou o quanto é difícil governar Benguela, mas eu acredito que foi de muito bom senso apostar-se nessa continuidade de Isaac dos Anjos, que vamos dizê-lo que é neste momento um dos quadros mais relevantes do MPLA.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Estamos na primeira meia hora de emissão. Chamamos já a atenção para a segunda meia hora, onde há desenvolvimentos positivos para se tentar resolver a crise político-militar em Moçambique. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, vá à nossa página na internet, tem lá as nossas reportagens, notícias, vídeos, fotos, voaportugues.com. E ouvinte, se tiver alguma informação para nos dar, alguma notícia, pois vá ao WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também: 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, portanto já amanhã, vamos ter connosco o historiador e pesquisador social, ele é natural de Benguela, Joaquim Grilo, uma oportunidade para falarmos da situação em Benguela, que está a celebrar o seu aniversário, e não só, claro está. Portanto, amanhã, Joaquim Grilo, historiador e pesquisador social, que nos vai falar da situação em Benguela, e não só. O partido no poder em Angola, o MPLA, diz que quer resgatar os valores éticos e morais no seio da sociedade e vai levar o assunto a debate na Assembleia Nacional esta sexta-feira. Mas como nos diz agora o Venâncio Rodrigues, muitos consideram que a moralidade não se decreta e que o exemplo deve partir da família e adultos que já tiveram esses valores. Venâncio.
O padre Belmiro Chisengeti disse que foram os adultos que contribuíram para a degradação dos valores éticos e morais no país.
A partir do momento em que houver o resgate dos valores da parte dos adultos, os filhos vão de ter uma referência axiológica, uma referência moral e ética, uma referência valorativa, que vão imitar. E imitando esta referência, Se for positiva, naturalmente vai ajudar a consolidar ou pelo menos a melhorar o quadro atual, que de facto é avassalador. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto, o resgate dos valores morais e éticos também tem a componente social, que é fundamental. Quer dizer, se os pais se esforçam, e mesmo que se esforcem, e em muitos casos até se esforçam, de formar, tanto de educar, que é a base primeira, e depois de formar os seus filhos, na verdade, hoje existe muito espaço para a autoformação. E essa autoformação não acompanhada tem a ver com a televisão, a internet, as influências externas, muitas vezes fogem do controle dos pais.
O clérigo católico disse também que a comunicação social deve ser a outra componente no resgate dos valores cívicos e morais, ao invés de promover a prostituição. Por seu turno, o psicólogo Carlinhos da Sala também considera que são os adultos os principais fomentadores dos hábitos que contrariam a convivência social e familiar responsável e sã.
Respeitar a filha do outro faz parte dos valores morais principalmente do povo bantu. Quando nós em Angola, a uma determinada altura, os velhos diziam que é melhor que comermos o capim novo, quer dizer, o fenómeno 14 dias. Que exemplo nós estávamos a transmitir às novas gerações? Que valores nós vamos transmitir? Por isso, não existe uma cultura sem valores. E esses valores são transmitidos através do exemplo das gerações mais velhas para as gerações mais novas.
O académico disse que o resgate dos valores cívicos e morais não se faz por decreto e apontou as escolas como outros lugares onde estes valores devem ser ensinados. O partido que dirige o governo entende que o resgate destes valores deve começar pela aplicação das leis penais para conter os atos negativos, mas sobretudo pelo contributo de todas as sensibilidades do país. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E talvez como resultado dessa quebra de valores, mas não só, há que dizer. Quase metade da população prisional em Angola são muito jovens. O Isaías Soares diz-nos que a revelação foi feita recentemente em Malanja pelo diretor-geral dos serviços prisionais, o comissário prisional principal, António Fortunato.
Nós temos cerca de 24.850 reclusos em Angola. Destes 24.000, quase 25.000 reclusos, infelizmente, cerca de 40% têm de 16 a 21 anos.
Fortunato garantiu que uma cadeia para menores foi construída no perímetro do estabelecimento prisional da Damba. A inauguração da mesma está condicionada ao fornecimento de água potável e energia elétrica.
Essa cadeia não pode entrar em funcionamento, em exploração, exatamente por causa dessa questão. Preciso encontrar soluções que não sejam paliativas e que possam também permitir a própria alternativa. Para além de uma corrente elétrica normal, haver também outra em alternativa vai ser usada, produzindo energia elétrica. Porque sendo um recinto penitenciário com reclusos dessa natureza, não para todos os reclusos é sempre necessário que a energia elétrica esteja presente para que haja uma vida prisional normal e também para que os próprios equipamentos possam funcionar de modo razoável.
Diretor-geral dos Serviços Penitenciários em Angola, António Fortunato. As obras de construção da Unidade Prisional de Menores, localizada na Damba, município de Kakulama, cerca de 60 km a nordeste de Malanje, terminaram em novembro do ano passado, com uma capacidade para albergar 514 reclusos, possui uma área de recreação, campo de basquetebol, escola de formação académica para os adolescentes detidos e outros equipamentos. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Para mais na desportiva, vamos começar com o futebol africano. Depois da eliminação ontem do Sagrada Esperança da Taça das Confederações, não há agora nenhum clube dos países lusófonos africanos nas duas competições de clube, a Taça das Confederações e a Liga dos Campeões. Nada, nenhum para mostrar. Ontem, na Taça das Confederações, o Sagrada Esperança, recordes, foi eliminado pelo Young Boys da Tanzânia, apesar de ter vencido por 1-0. Na primeira mão, tinha perdido por 2-0. A assinalar ontem também a eliminação do campeão sul-africano, Mamelodi Sundowns, eliminado pelo Medeama do Ghana. O Medeama bateu o Mamelodi por 2-0 na primeira mão, 3-1 a favor do Mamelodi. O golo fora deu a vitória à equipa do Ghana. O atual detentor do troféu, o Etoile du Sahel da Tunísia, também passou à fase seguinte. Etoile já venceu esta competição por duas vezes. Passaram ainda ontem o Fus Rabat de Marrocos, Ali Trípoli da Líbia e Kawakaba de Marrocos. Anteriormente já se tinham qualificado o Tupo, Issam, Mazembe do Congo e o Bejaia, da Argélia. A fase de grupos, dois grupos de quatro clubes cada, inicia-se em meados de junho. Vamos agora para a Europa, onde Sevilha é rei e senhor da Liga Europa. Derrotou ontem na final, na Suíça, o Liverpool por 3-1, ganhou a Taça da Liga Europa pela terceira vez consecutiva. Nada mal. Ontem, o Liverpool esteve a vencer por 1-0 ao intervalo. Pode queixar-se abertamente de dois penaltis perdoados ao Sevilha. Mão dentro da grande área. O terceiro golo do Sevilha, também é duvidoso, foi em fora de jogo. Mas há que dizer, há que sublinhar, o Sevilha superior ao Liverpool. Individualmente, coletivamente, a mostrar porque é que as equipas espanholas dominam tudo na Europa. Final da Liga dos Campeões vai ser entre duas equipas espanholas. Liga Europa já foi ganha por uma equipa espanhola. O ano passado foi a mesma coisa. As duas competições foram ganhas por equipas espanholas. Na próxima época, e graças à vitória de ontem, vai haver 5 equipas espanholas na Liga dos Campeões. Basquetebol americano, NBA. Hoje o Cleveland Cavaliers recebe o Toronto no segundo jogo da final da Conferência Leste. Cleveland venceu o primeiro jogo. É favorito para vencer novamente hoje. Ontem, os atuais campeões, o Golden State, bateu em casa o Oklahoma e empatou a final da Conferência Oeste a um jogo cada. O terceiro jogo é domingo, no campo do Oklahoma. Depois de 2 anos como representante da ONU na Guiné-Bissau, regressou a São Tomé e Príncipe Miguel Trovoada. E já no seu país, Trovoada falou com jornalistas, a quem explicou, do seu ponto de vista, as causas da atual crise política na Guiné-Bissau.
A situação hoje na Guiné-Bissau é ainda aquilo que eu poderia considerar como sequelas de um congresso do partido PAIGC que teve lugar em Cacheu, em 2014, que elegeu uma nova direção e preparou as eleições legislativas e presidenciais. Houve uma clivagem que se declarou no seio do partido e, embora eu devo dizer que esse congresso estava previsto para 3 dias, 3 ou 4 dias, acabou por durar mais do que uma semana. Portanto, para ver já as dificuldades que surgiram no decorrer do congresso, elegeu-se uma direção, a direção ganhou o congresso, mas não ganhou o partido. E então, continua a haver clivagens no seio do partido. Essas clivagens foram se aprofundando e hoje ainda eu diria que estão no rescaldo do Congresso de Cacheu.
Era Miguel Trovoada, antigo representante da ONU na Guiné-Bissau. Mais adiante na nossa programação vamos ter uma reportagem do nosso correspondente em São Tomé e Príncipe sobre as declarações de Miguel Trovoada. Isto na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá eu vou-me despedir com a música de Nancy Vieira, Mano. Papá não tem que trabalhar para não capar.
papá não tem que trabalhar, para não capadecer. En passant, se pai morrer, vítima de uma doença diferente.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 19 de maio de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: avião da Egypt Air, com 66 pessoas a bordo, despenha-se no Mediterrâneo. General Afegão morre em atentado bombista. China quer que os Estados Unidos ponham termo a voos de reconhecimento na sua costa. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Sidrack Franklin, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
No final das negociações entre delegações chefiadas pelos presidentes da China e de Moçambique, as delegações lideradas por Xi Jinping e Filipe Nyusi anunciaram o estabelecimento de uma parceria estratégica global. No final do encontro, o vice-ministro chinês dos negócios estrangeiros, Zhang Ming, disse que a parceria incluiria a cooperação em todas as áreas, nomeadamente política, segurança, económica, comercial e cultural. Ao abrigo da parceria, prevê-se uma cooperação alargada com benefício mútuo na produção de energia, mineração e indústria transformadora, de forma a acelerar a industrialização e modernização de Moçambique. O governo chinês vai apoiar as empresas chinesas a investirem na exploração de gás natural em Moçambique e noutros setores da atividade económica. Os dois países concordaram também no reforço da cooperação financeira, encorajando a criação de subsidiárias das instituições financeiras em cada país e a utilização da moeda nacional de cada um dos países nas transações entre ambos. Zhang Ming salientou ainda que a China gostaria de reforçar a cooperação na área da economia marítima, ao abrigo da iniciativa denominada Rota da Seda do Século XXI, atendendo, disse ele, a que Moçambique é um país com uma grande linha de costa. O vice-ministro chinês dos negócios estrangeiros referiu-se à disponibilidade da China de ajudar Moçambique a ultrapassar as dificuldades económicas que atualmente enfrenta, mas não mencionou quais os mecanismos que serão acionados para concretizar esse objetivo. Relativamente à segurança, o acordo agora concluído com Moçambique é inédito em África. De facto, até agora, Pequim só firmou acordos semelhantes com o Camboja, Laos, Birmânia, Tailândia e Vietnã, todos eles países que fazem fronteira com a China. Nos termos do acordo, Pequim promete ajudar Maputo a melhorar a sua capacidade defensiva e a treinar o seu pessoal militar. Ainda em Moçambique, a Renamo nomeou hoje os deputados José Manteigas Gabriel, Eduardo Namborete e André Magibir para integrarem a Comissão Mista Conjunta que, juntamente com elementos indicados pelo Governo, vai preparar o encontro de diálogo ao mais alto nível entre Afonso Takam, o líder da Renamo, e Filipe Nyusi, o presidente moçambicano. William Mapote, com mais pormenores.
A equipe é composta pelos deputados José Manteigas Gabriel, Eduardo Namborete e André Magibir, confiados por Afonso Takam, para integrar a Comissão Mista Conjunta, que, juntamente com elementos indicados pelo Governo, vão preparar o tão esperado frente a frente com Filipe Nyusi. Estes nomes foram tornados públicos nesta quinta-feira, em conferência de imprensa em Maputo, e traduzem a confiança da Renamo de que há condições para a retoma do diálogo.
Consideramos que há mínimas condições para que essa indicação seja feita. Hoje, o ofício do dia 17 de maio do Gabinete da Presidência da República apresenta pequena evolução ao deixar claro que o grupo vai preparar os pontos para o diálogo, harmonizando os procedimentos e termos de referência. Não ignora a mediação internacional nas fases posteriores, o que efetivamente é diferente do ofício que recebemos a 4 de março de 2016 e que foi respondido no dia 7 de março de 2016, que se limitava a solicitar a indicação de quadros do Partido RENAM com o objetivo de preparar um encontro recomendado pela terceira reunião do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.
José Manteigas é deputado da RENAM desde 1994 e é atualmente membro da Comissão Permanente da Assembleia da República. Eduardo Namburete é, para além de parlamentar, acadêmico e fez parte da equipa do diálogo político entre o governo e a RENAM, que terminou no ano transato. André Magibir é um dos membros da RENAM, conhecido por ser discreto, e tem sido mandatário de Afonso Djakama em processos eleitorais. Esta equipe vai se juntar ao general Jacinto Veloso, antigo ministro do primeiro governo depois da independência, Maria Bem-vinda Levi, antiga ministra da Justiça e atual conselheira jurídico do presidente da República, e Alves Mutec, quadro da presidência da República, na comissão mista conjunta, encarregue de preparar os termos de referência que vão nortear a retoma do diálogo político.
Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E continuamos precisamente em Maputo, onde está a crescer a venda de refeições na rua. O custo varia de 1 a 2 dólares. Muitos trabalhadores com salário acima da média conseguem pagar. Nos restaurantes, as refeições custam 5 vezes mais. Este negócio é também fonte de sobrevivência de muitas famílias naquela cidade que se debate com altos índices de desemprego e visível pobreza urbana. Francisco Júnior.
Armando Moiano, 57 anos, casado, pai de 3 filhos, antigo funcionário das telecomunicações de Moçambique, agora na reforma, é uma dessas pessoas. Encontrámo-lo na baixa da cidade de Maputo, juntamente com uma das suas filhas, em plena atividade.
Não podemos dizer que é lucrativo, é muito mais para a sobrevivência.
Por dia, Armando Moiano diz que vende uma média de 150 refeições. A ementa varia e o preço também. O prato mais barato sai a 50 meticais e o mais caro a 100, isto é, qualquer coisa como cerca de 2 dólares americanos. Bife, que normalmente sai com arroz, batata frita e salada de alface, é o mais caro. Alguns clientes pagam na hora, outros apenas no final do mês.
Às vezes as pessoas vêm pedir para pagar no fim de cada mês. É uma ajuda.
Vocês aceitam?
Sim. Temos
que pagar no fim?
Sim, um compromisso que a gente fazemos, damos o nome, conhecemos a empresa onde trabalha, depois compromete-se. Claro, no fim de cada mês, ele depois vem fazer as suas somas e paga, né?
E vocês normalmente param num sítio determinado ou param em vários sítios?
Não, temos um sítio determinado.
Que aqui, é esta esquina?
Esta esquina.
Esta esquina é vossa?
Sim, sim.
Os principais clientes são, regra geral, funcionários públicos. E engana-se quem poderia pensar que, por serem informais, os vendedores ambulantes de comida possam estar a fugir ao fisco. Eles não só estão filiados a uma associação, como pagam por exercerem a atividade ao Conselho Municipal de Maputo.
No ano passado, a verba mais ou menos ia aos 2,5 por ano. Então, este ano...
2.500 meticais 2.000 por ano?
Por ano.
Agora, pagam uma vez?
Sim, sim. Este ano aqui está 12 mil meticais.
12 mil meticais?
Sim, sim.
É o que vocês pagam por ano?
Exatamente.
Ao Conselho Municipal?
Ao Conselho Municipal.
Por esta atividade?
Sim, nesta direção de férias e mercados.
Cada vendedor?
Vendedor, sim.
Paga esse valor?
Esse valor.
12 mil meticais, ou seja, pouco mais de 200 dólares americanos. É o que cada vendedor paga ao Conselho Municipal. E a perspectiva no futuro é avançar-se para uma melhor organização desse negócio. Por exemplo, as viaturas que transportam a comida deverão estar devidamente identificadas.
O município também está a tratar, mais ou menos, de formalizar as viaturas de uma forma que estejam preparadas para poder ter em formas de higiene, como preparar as refeições, mesmo onde fazer uma supervisão, onde é efetuadas as refeições, para que
há higiene ou não há. Mesmo no sítio onde nós estamos a vender na viatura, tem já uma plataforma como a viatura deve estar. Então ainda está em estudo.
Ainda está em estudo, estão a organizar isso.
Exatamente. Mas pronto, estamos a fazer a atividade.
E a viatura vai ter que estar pintada de uma determinada
Exato.
Forma?
Exato. É, segundo o projeto, apresentaram umas duas, mais ou menos dois formatos. Como é que deve ser? E essa viatura só vai servir só para venda de comida.
Armando Moyane, um antigo funcionário das telecomunicações de Moçambique, agora na reforma e a trabalhar no negócio informal de venda ambulante de comida na cidade de Maputo, a falar à Voz da América sobre uma atividade que virou moda na capital moçambicana. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe e ex-representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, diz que é preciso encontrar uma figura de consenso para assumir a liderança do próximo governo guineense e, caso contrário, segundo ele, a crise política irá persistir. Óscar Medeiros.
De regresso ao seu país, depois de cerca de 2 anos na Guiné-Bissau, como representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Miguel Trovoada partilhou com os jornalistas a sua visão sobre a persistente crise política naquele país da Cplp.
A situação hoje na Guiné-Bissau é ainda aquilo que eu poderia considerar como sequelas de um congresso do partido PAIGC que teve lugar em Cacheu, em 2014, que elegeu uma nova direção e preparou as eleições legislativas e presidenciais. Houve uma clivagem que se declarou no seio do partido, e embora, eu devo dizer que esse congresso estava previsto para 3 dias, 3 ou 4 dias, acabou por durar mais do que uma semana. Portanto, para ver já as dificuldades que surgiram no decorrer do congresso, elegeu-se uma direção, a direção ganhou o congresso, mas não ganhou o partido. E então, continua a haver clivagens no seio do partido, essas clivagens foram-se aprofundando, e hoje ainda eu diria que estão no rescaldo do Congresso de Cacheu.
O antigo presidente da República de São Tomé e Príncipe, ex-representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, diz que é conhecedor da situação política daquele país e aconselha os políticos guineenses a ultrapassarem os egoísmos e o amor próprio.
Eu conheço a situação, eu acho que hoje é necessário. Fala-se muito de diálogo, 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 toda a gente fala de diálogo, mas ninguém pratica o diálogo. Mas o que é necessário é que se ultrapassem um pouco os egoísmos e o amor próprio. Houve, efetivamente, 15 deputados que não votaram o programa do Parlamento, do Governo. Eles não votaram contra, abstiveram-se. E isto inviabilizou o Governo de poder contar com toda a maioria de que ele dispõe no Parlamento. Pois bem, quais foram as razões que levaram esses deputados a agir dessa maneira? Porque repare que é estranho, porque estes deputados foram eleitos na lista do partido. Eles participaram na campanha, elaboraram com o partido, com a direção do partido, o programa que foi proposto ao eleitorado, foi sufragado, tem a maioria e agora que vai à Assembleia para executar o programa, eles votam, abstêm-se da execução. Portanto, há qualquer coisa que não estava a correr bem. Portanto, isso resulta da clivagem de que eu falei e que se declarou já em Cacheu e que não pôde ser ultrapassado durante os 2 anos da governação do engenheiro do ministro Nunes Pereira e Carlos Correia.
Miguel Trovoada diz ainda que só há um único caminho para ultrapassar a crise política na Guiné-Bissau.
É necessário que no seio do PSGC haja uma reconciliação, que uns e outros reconheçam que há um esforço a fazer, há cedências a fazer, e que encontrem de novo aquela união que fez com que eles pudessem ir às eleições, embora houvesse já divergência, mas foram às eleições, fizeram uma proposta e é com base nessa proposta que obtiveram a maioria absoluta. Portanto, eu penso que se ultrapassarem essa situação, será possível talvez encontrar um primeiro-ministro mais consensual, um governo também mais abrangente, que talvez retorne à fórmula inicial do governo de Domingos Simões Pereira, que incluía todas as forças com centro parlamentar. Portanto, o PRS, o PCD e todos os outros partidos integravam esse governo. O governo de Domingos Simões Pereira tinha uma maioria de 100%. Pôde fazer passar o seu programa por unanimidade, o orçamento igualmente, e por conseguinte é esta fórmula, talvez, que fosse a melhor para ultrapassar a crise na Guiné-Bissau.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. No mundo, a esperança de vida cresceu 5 anos, entre 2000 e 2015, o mais rápido crescimento desde a década de 60. Mas a Organização Mundial de Saúde encontra muitas disparidades regionais em dados relativos à mortalidade infantil e materna. Entre os países africanos de expressão portuguesa, Angola e a Guiné-Bissau não estão nada confortáveis. Amâncio Miguel.
Os dados do Relatório Estatísticas Mundiais de Saúde, divulgado hoje em Genebra, na Suíça, colocam Cabo Verde na lista de países africanos com menos mortes relacionadas com a gravidez e o parto. Em 100 mil nascimentos, Cabo Verde registra 42 mortes, o melhor cenário da África lusófona. Cenário diferente na vizinha Guiné-Bissau, que é o pior país lusófono, com 549 mortes em 100 mil nascimentos. Em Angola, 477 mulheres morrem em 100 mil nascimentos e em Moçambique, 489. A disparidade tem a ver com a capacidade que cada um dos países tem de realizar partos assistidos por pessoal qualificado e em melhores condições, além de questões ligadas à distância para os hospitais e gravidezes precoces. As mesmas condições influenciam a mortalidade neonatal. Nestes dados, Angola tem a mais alta taxa do mundo, com 156 mortes de crianças menores de 5 anos em 1000 nascimentos. Nesta categoria, o segundo pior é a Guiné-Bissau, com 92 mortes por cada 1000 nascimentos. Quanto à esperança de vida, Cabo Verde surge novamente com os melhores indicadores. No arquipélago, a média é de 73,3 anos, acima da média global, que em 2015 se situou nos 71,4 anos. Em Angola, a esperança de vida não passa dos 50 anos e é a segunda pior do mundo. Entre outros dados, o estudo da OMS analisa o suicídio. Moçambique é o país africano com maior taxa. Em 100 mil moçambicanos, 17 cometem um suicídio.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O ministro da Aeronáutica do Egito afirmou que foi um ataque terrorista a causa mais provável do despenhamento do avião da Egyptair que fazia a ligação Paris-Cairo. O ministro fez tal afirmação no momento em que prosseguem as operações no Mediterrâneo para encontrar os destroços do aparelho que levava 66 pessoas a bordo. Uma notícia recentemente chegada à nossa redação diz que foram encontrados já alguns destroços do aparelho. O avião, um Airbus A320, desapareceu hoje dos radares dos controladores aéreos gregos, poucos momentos depois de ter entrado no espaço aéreo egípcio, após um voo de 4 horas proveniente da capital francesa. O ministro grego da Defesa disse, entretanto, que o aparelho fez uma série de mudanças de direção abruptas e uma descida acentuada, isso antes de desaparecer dos radares. Falando à imprensa em Paris, o presidente francês François Hollande afirmou: "Precisamos de apurar tudo acerca das causas do sucedido. Nenhuma hipótese foi aceita ou afastada." Hollande acrescentou que o seu governo estava a trabalhar com as autoridades egípcias e gregas nas operações para encontrar o avião. Entre os 56 passageiros encontravam-se cidadãos da França, Grã-Bretanha, Egito, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Sudão, Chad, Portugal, Argélia e Canadá. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Um relatório da Organização Mundial do Trabalho indica que os anos de progresso feitos na redução da pobreza através do mundo estão a ser ameaçados pela deterioração das condições económicas e pela ausência de postos de trabalho de qualidade. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Os números apresentam progressos significativos feitos na redução da pobreza global. A Organização Mundial do Trabalho avalia que o número de pessoas que vivem em 107 países emergentes e desenvolvidos vivem em pobreza extrema, com rendimentos inferiores a 2 dólares diários, baixou quase metade de 1990 para menos de 15% em 2012. O progresso registrado, no entanto, tem sido desigual e frágil. Embora tenham sido feitos progressos significativos na China e na maior parte da América Latina, o diretor-geral da OMT, Guy Ryder, considera que a pobreza mantém-se elevada em África e em partes da Ásia.
For example, more than 40% of the African population continues to live in extreme poverty and some 64% in extreme or moderate poverty.
Mais de 40% da população africana continua a viver em pobreza extrema e cerca de 64% é pobreza extrema ou moderada. No mundo desenvolvido, registra-se um aumento da pobreza, isto no continente europeu. Ryder acrescenta que a recente deterioração das perspectivas económicas na Ásia e na América Latina antevém um futuro cinzento para a redução da pobreza naquelas regiões. O crescimento económico, assim mesmo, não garante o alívio da pobreza. A iniquidade do rendimento nestes e noutros países começou a aumentar, após um declínio de décadas, ameaçando ainda mais a possibilidade das populações saírem da pobreza.
In addition, the ability of growth to reduce poverty is compromised by the inequitable income distribution, showing that the rich are taking a disproportionately.
Além disso, diz Ryder, a possibilidade do crescimento reduziu a pobreza encontra-se comprometida pela desigualdade de distribuição de rendimentos, mostrando que os ricos assumem a percentagem mais elevada dos benefícios do crescimento e podem, em certa medida, serem considerados responsáveis pelo perpetuar da pobreza. A OMT indica que o Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável para pôr termo à pobreza sob todas as formas se encontra em risco. O estudo calcula, num total de 10 trilhões nos próximos 15 anos necessários para erradicar e irradiar globalmente até 2030 a pobreza extrema e moderada.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. O Banco Mundial diz que, apesar de existirem 9 mil milhões de aparelhos ligados à internet através do mundo, mais de metade da população mundial ainda não tem acesso à informação em linha, através da internet. Márcio Miguel, com mais pormenores.
Mais pessoas nos países em desenvolvimento têm smartphones, tecnologia que faz a diferença, não apenas na vida delas, mas torna os governos mais eficientes, diz John Muchero, do Ministério da Informação do Quênia. Temos estado em autênticas batalhas em termos de corrupção, transparência, abertura, e a tecnologia é o meio que usamos para garantir que as transações tiveram lugar e podem ser vistas, são digitais. Continua Muchero no encontro em Los Angeles. Mas existem partes do mundo ainda não conectadas. Obviamente que olhamos para a África, Sudeste da Ásia, onde há muita gente ainda não conectada, diz Hilton Romanski, da empresa de tecnologia Cisco. Quando as pessoas começam a usar smartphones ou telefones inteligentes, falam menos e usam mais dados, o que torna imperioso ter internet com mais velocidade, disse Dennis O'Brien, da companhia de telefonia móvel Digicel. No entanto, criar a infraestrutura é um desafio.
Everybody's built the easy bit.
Todos fizeram o mais fácil, por outras palavras, colocaram infraestruturas nas cidades, mas nas zonas rurais não fizeram nada porque há pouco negócio, disse O'Brien. Especialistas dizem que os setores privado e público precisam de se juntar para colocar a internet nas zonas remotas e em desenvolvimento e ajudar no crescimento económico.
Any country that wants to create investment.
Segundo O'Brien, qualquer país que queira investir e ser local de investimento para criar emprego, a primeira coisa que precisa é banda larga. No entanto, para os que julgam que a tecnologia resolve tudo, o professor Kentaro Toyama, da Universidade de Michigan, recorda que os problemas sociais americanos não deixaram de existir quando a inovação digital iniciou há algumas décadas. Diz ele que no mesmo espaço de tempo, este país viu o florescer de desigualdades. O rendimento médio baixou. Daí que não será simplesmente um smartphone que irá tirar as pessoas da pobreza, acrescenta Yohama. Mesmo que tenham um smartphone, há pessoas, por exemplo, que fazem trabalho físico na agricultura, onde não faz muita diferença ter acesso à última investigação agronómica para a melhoria do cultivo. Mas O'Brien diz que o oposto é possível.
Once you get broadband, you know, you can educate people, you can create jobs for people.
Tendo banda larga, podes ensinar as pessoas, podes criar emprego para as pessoas e as pessoas podem se tornar eficientes na agricultura, defende O'Brien.
Creio que o facto de talvez algumas pessoas no Ocidente não terem se livrado da pobreza por não usar bem os seus instrumentos não é o mesmo para a África, diz John Michero, do Ministério da Informação do Quênia. Hilton Romanski, da empresa de tecnologia Cisco, defende que será preciso cooperação para maximizar os benefícios da tecnologia.
It's going to take, again, all the parties coming together to drive the right cultural shift and the right education.
Diz ele que todas as partes irão trabalhar juntas para se conseguir a mudança cultural certa e a educação certa nesses países. Especialistas concordam que a mudança positiva terá lugar se a educação sobre a tecnologia for associada à aplicação de políticas certas.
E tempo agora para a página desportiva aqui na Voz da América com o João Santarém.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Depois da eliminação ontem do Sagrada Esperança da Taça das Confederações, não há agora nenhum clube dos países lusófonos africanos nas duas competições de clube, a Taça das Confederações e a Liga dos Campeões. Nada, nenhum para mostrar. Ontem, na Taça das Confederações, o Sagrada Esperança, recordes, foi eliminado pelo Young Boys da Tanzânia, apesar de ter vencido por 1-0. Na primeira mão, tinha perdido por 2-0. Assinalar ontem também a eliminação do campeão sul-africano Mamelodi Sundowns, eliminado pelo Medeama do Ghana. O Medeama bateu o Mamelodi por 2-0 na primeira mão, 3-1 a favor do Mamelodi. O golo fora deu a vitória à equipa do Ghana. O atual detentor do troféu, o Etoile du Sahel da Tunísia, também passou à fase seguinte. Etoile já venceu esta competição por duas vezes. Passaram ainda ontem o Fus Rabat de Marrocos, Ali Tripoli da Líbia e Kawakaba de Marrocos. Anteriormente já se tinham qualificado o Tu, Puissant, Mazembe do Congo e o Bejaia da Argélia. A fase de grupos, dois grupos de quatro clubes cada, inicia-se em meados de junho. Vamos agora para a Europa, onde Sevilha é rei e senhor da Liga Europa. Derrotou ontem na final na Suíça o Liverpool por 3-1, ganhou a Taça da Liga Europa pela terceira vez consecutiva. Nada mal. Ontem, o Liverpool esteve a vencer por 1-0 ao intervalo. Pode queixar-se abertamente de dois penaltis perdoados ao Sevilha. Mão dentro da grande área. O terceiro golo do Sevilha, também é duvidoso, foi em fora de jogo. Mas há que dizer, há que sublinhar, o Sevilha superior ao Liverpool. Individualmente, coletivamente, a mostrar porque é que as equipas espanholas dominam tudo na Europa. Final da Liga dos Campeões vai ser entre duas equipas espanholas. Liga Europa já foi ganha por uma equipa espanhola. O ano passado foi a mesma coisa. As duas competições foram ganhas por equipas espanholas. Na próxima época, e graças à vitória de ontem, vai haver 5 equipas espanholas na Liga dos Campeões. Oi! Basquetebol americano, NBA, hoje o Cleveland Cavaliers recebe o Toronto no segundo jogo da final da Conferência Leste. Cleveland venceu o primeiro jogo, é favorito para vencer novamente hoje. Ontem, os atuais campeões, o Golden State, bateu em casa o Oklahoma e empatou a final da Conferência Oeste a um jogo cada. O terceiro jogo é domingo, no campo do Oklahoma.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917 960367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E na sexta-feira vai falar Joaquim Grilo, historiador e pesquisador social. Fique com a Voz da América com o Paulo Oliveira.
Esta é a emissão de Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues.com e acompanhar-nos igualmente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 32 segundos aqui em Washington, são no plato temperatura de 18 graus centígrados. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Sidrak Franklin. Principais temas do dia: ataque terrorista foi a causa mais provável da queda do aparelho egípcio. A China exigiu que os Estados Unidos ponham fim a operações de vigilância. Aumentou a esperança de vida no mundo. 19 de maio de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, a Renamo nomeou os deputados José Manteigas Gabriel, Eduardo Namboreto e André Magibir para integrar a Comissão Mista Conjunta, que, juntamente com elementos indicados pelo Governo, vai preparar o encontro de diálogo ao mais alto nível entre Afonso de Lacama e Filipe Nyusi. William Mapote.
A equipe é composta pelos deputados José Manteigas Gabriel, Eduardo Namboreto e André Magibir, confiados por Afonso de Lacama, para integrar a Comissão Mista Conjunta, que, juntamente com elementos indicados pelo Governo, vão preparar o tão esperado frente a frente com Filipe Nyusi. Estes nomes foram tornados públicos nesta quinta-feira, em conferência de imprensa em Maputo, e traduzem a confiança da Renamo de que há condições para a retoma do diálogo.
Consideramos que há mínimas condições para que essa indicação seja feita. Hoje, o ofício do dia 17 de maio do Gabinete da Presidência da República apresenta pequena evolução ao deixar claro que o grupo vai preparar os pontos para o diálogo, harmonizando os procedimentos e termos de referência. Não ignora a mediação internacional nas fases posteriores, o que efetivamente é diferente do ofício que recebemos a 4 de março de 2016 e que foi respondido no dia 7 de março de 2016, que se limitava a solicitar a indicação de quadros do Partido Renamo com o objetivo de preparar um encontro recomendado pela terceira reunião do Conselho Nacional de Defesa e Segurança.
José Manteigas é deputado da Renamo desde 1994 e é atualmente membro da Comissão Permanente da Assembleia da República. Eduardo Namboreto é, para além de parlamentar, acadêmico, e fez parte da equipa do diálogo político entre o governo e a Renamo, que terminou no ano transato. André Magibir é um dos membros da Renamo conhecido por ser discreto e tem sido mandatário de Afonso de Lacama em processos eleitorais. Esta equipe vai se juntar ao general Jacinto Veloso, antigo ministro do primeiro governo depois da independência, Maria Bem-vinda Levi, antiga ministra da Justiça e atual conselheira jurídico do presidente da República, e Alves Mutec, quadro da Presidência da República, na Comissão Mista Conjunta, encarregue de preparar os termos de referência que vão nortear a retoma do diálogo político.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe, ex-representante especial do secretário-geral da ONU na Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, diz que é preciso encontrar uma figura de consenso para assumir a liderança do próximo governo guineense. Caso contrário, a crise política vai persistir. Em entrevista esta quinta-feira aos jornalistas em São Tomé, Miguel Trovoada pediu aos políticos da Guiné-Bissau para porem de lado os egoísmos e o amor próprio e olharem para a situação do seu país, Óscar Medeiros.
De regresso ao seu país, depois de cerca de 2 anos na Guiné-Bissau, como representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Miguel Trovoada partilhou com os jornalistas a sua visão sobre a persistente crise política naquele país da Cplp.
A situação hoje na Guiné-Bissau é ainda aquilo que eu poderia considerar como sequelas de um congresso do partido PAIGC que teve lugar em Cacheu, em 2014, que elegeu uma nova direção e preparou as eleições legislativas e presidenciais. Houve uma clivagem que se declarou no seio do partido, e embora, eu devo dizer que esse congresso estava previsto para 3 ou 4 dias, acabou por durar mais do que uma semana. Portanto, para ver já as dificuldades que surgiram no decorrer do congresso, elegeu-se uma direção, a direção ganhou o congresso, mas não ganhou o partido. E então, continua a haver clivagens no seio do partido, essas clivagens foram-se aprofundando, e hoje, ainda, eu diria que estão no rescaldo do Congresso de Cacheu.
O antigo presidente da República de São Tomé e Príncipe, ex-representante especial do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, diz que é conhecedor da situação política daquele país e aconselha os políticos guineenses a ultrapassarem os egoísmos e o amor próprio.
Eu conheço a situação, eu acho que hoje é necessário. Fala-se muito de diálogo, 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 toda a gente fala de diálogo, mas ninguém pratica o diálogo. Mas o que é necessário é que se ultrapassem um pouco os egoísmos e o amor próprio. Houve, efetivamente, 15 deputados que não votaram o programa do governo. Eles não votaram contra, abstiveram-se. E isto inviabilizou o governo de poder contar com toda a maioria de que ele dispõe no Parlamento. Pois bem, quais foram as razões que levaram esses deputados a agir dessa maneira? Porque repare que é estranho, porque esses deputados foram eleitos na lista do partido. Eles participaram na campanha, elaboraram com o partido, com a direção do partido, o programa que foi proposto ao eleitorado, foi sufragado, tem a maioria e agora que vai à Assembleia para executar o programa, eles votam abstêm-se na execução. Portanto, há qualquer coisa que não estava a correr bem. Portanto, isso resulta da clivagem que eu falei e que se declarou já em Cacheu e que não pôde ser ultrapassado durante os 2 anos da governação do engenheiro do ministro Nunes Pereira e Carlos Correia.
Miguel Trovoada diz ainda que só há um único caminho para ultrapassar a crise política na Guiné-Bissau.
É necessário que no seio do PAIGC haja uma reconciliação, que uns e outros reconheçam que há um esforço a fazer, há cedências a fazer, e que encontrem de novo aquela união que fez com que eles pudessem ir às eleições, embora houvesse já divergência, mas foram às eleições, fizeram uma proposta e é com base nessa proposta que obtiveram a maioria absoluta. Portanto, eu penso que se ultrapassarem essa situação, será possível talvez encontrar um primeiro-ministro mais consensual, um governo também mais abrangente, que talvez retorne à fórmula inicial do governo de Domingos Simões Pereira, que incluía todas as forças com centro parlamentar. Portanto, o PRS, o PCD e todos os outros partidos integravam esse governo. O governo de Domingos Simões Pereira tinha uma maioria de 100%. Pôde fazer passar o seu programa por unanimidade, o orçamento igualmente, e por conseguinte é esta fórmula talvez que fosse a melhor para ultrapassar a crise na Guiné-Bissau.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
O ministro da Geologia e Minas angolano, Francisco Queiroz, anunciou que deverá arrancar em 2017 a produção do projeto mineiro siderúrgico de Cacinga, com a meta de 1,8 milhões de toneladas de ferro secundário no primeiro ano. De acordo com o ministro, essa produção no município da Jamba, na província da Huila, no sul de Angola, deverá iniciar-se dentro de um ano. Queiroz sublinhou que este é um projeto de grande dimensão e com um potencial muito grande que permitirá abastecer a atividade da siderurgia que já opera em Angola. Trata-se da reativação daquela exploração mineira, processo iniciado pelo governo angolano em 2010 e que está a cargo da empresa estatal Empresa Nacional de Ferro de Angola, a Ferrangol, que no tempo colonial português fornecia anualmente à siderurgia nacional cerca de 985 mil toneladas de ferro concentrado. Para a exploração da mina, a Ferrangol deverá constituir uma empresa específica em parceria com investidores privados.
No ano de 1974, Angola atingiu o pico da extração e produção de ferro, que se cifrou em 5,5 milhões de toneladas, de acordo com a informação da Ferroangol, potencial que praticamente deixou de ter aproveitamento com a Guerra Civil, que terminou em abril de 2002. A missão do Fundo Monetário Internacional vai estar em Luanda de 1 a 14 de junho para reuniões oficiais destinadas a negociar o financiamento solicitado pelo governo angolano. O FMI anunciou a 6 de abril que Angola solicitou um programa de assistência para os próximos 3 anos, cujos termos foram debatidos nas reuniões de primavera aqui em Washington, prosseguindo durante uma visita ao país agora prevista para junho. O ministro das Finanças de Angola, Armando Manuel, esclareceu posteriormente que o pedido apresentado será para um programa de financiamento ampliado que se destina a apoiar a diversificação económica a médio prazo, tendo negado que se tratasse de um resgate económico. O Ministério das Finanças angolano informou que o programa de financiamento ampliado é um instrumento financeiro direcionado para reformas estruturais voltadas para a diversificação da economia, reforço da balança de pagamentos, com o propósito cimeiro de fortalecer os pilares da sustentabilidade da economia. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,46 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,84 rand.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será Joaquim Grilo, natural de Benguela, historiador e pesquisador social.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que, semanalmente, com a doutora Nídia Romano, falamos de questões de saúde relacionadas com a saúde pública. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar a seus ouvintes um sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, vamos falar de um tema que, à primeira, poderá não parecer um tema de saúde, mas que, na realidade, tem implicações de saúde. Vamos falar da questão de jovens, como jovens escolhem as suas carreiras e o que isso pode dar-lhes ou não a satisfação pessoal, profissional, e o que é que isso pode contribuir até em termos de saúde, não é, doutora Nídia? Porque alguém que esteja contrariado no que está a fazer começa a ter alguns problemas de saúde. Doutora Nídia.
Exatamente, Ana. A escolha, nós vamos começar pelo perfil de onde um jovem mora, qual é a sua sociedade, se é um jovem que estudou numa zona rural, se é um jovem que estudou numa cidade, numa família mais centralizada, religiosa, numa família menos religiosa. Então, isso tudo influencia na educação que nós passamos às nossas crianças. Isso tudo influencia aquilo que ele vai ter como escolha. Existem jovens que, infelizmente, não têm escolha, porque crescem de uma forma diferente e a primeira oportunidade que têm, agarram, fazem um curso e trabalham. Mas esta época, este tempo vivido dos jovens é muito importante, e muito importante que nós criemos até centros onde os jovens vão se inspirar por aquilo que sonham ser, mas por aquilo que realmente conseguem fazer. Eu sonho ser um dia presidente do meu país, mas um sonho eu acho que não teria a capacidade de dirigir uma nação em todas as vertentes. Então, fui buscar o sonho mais alto, mas existem sonhos mais baixos. Um jovem gostaria de ser metalúrgico, a sociedade cresceu para outras áreas e, no fim, ele foi para a engenharia civil. Ficou bem. Uma jovem queria ser professora de escola primária, mas foi para a universidade e conseguiu ser uma docente. Enfim, um jovem gostaria de ser mecânico, mas não. Quando chegou aquilo, não lhe dizia nada, frustrou-se um bocado, andou por valas e pontes, perdeu o seu tempo, porque existe um tempo de formação, um tempo em que nós não estamos a construir uma família, é o tempo mais crucial de uma formação, é o tempo mais crucial da adoção daquilo que no futuro o adulto poderá fazer, como ser professor, como ser engenheiro, como ser maçaneiro, como ser vendedor, como ser artista, como ser cantor, etc. Então, nisso tudo, existe uma ajuda da sociedade que não carece de dizer o que é que cada... E no meu país, por exemplo, passam muitos programas a dizer que, como é que é uma profissão, o que é que se faz, assim, é, sabe? Então, são estas oportunidades que os jovens devem ter ou deveriam ter, era em cada, ao existirem núcleos de discussão entre eles. Por exemplo, para mim, os jovens nunca discutiram entre eles, olha, eu gostaria de ser isso, mas sabes que... Então, nunca discutiram entre eles. Existe todo um complexo familiar à volta do que o jovem quer ser. Existe todo um complexo da sociedade. E às vezes o jovem impele-se para uma... para
bom,
um
uma área
que no fim...
Não era isso que queria.
Nem vai exercer, vai-se perder, vai-se fazendo. Eu conheço, tenho colegas que fizeram medicina, não exercem, perderam-se, foram para a engenharia, não sei como estão a exercer a engenharia. Então, tudo isso ocorre, como diz, alternativas para o futuro jovem, não é? Assim como nós nos relacionamos quando se trata de saúde reprodutiva do adolescente e jovem. Cada um tem uma sociedade, cada um aspira e inspira tudo aquilo que lhe é ensinado, tem tabus, tem ritos de iniciação e forma-se de uma maneira diferente e com outros problemas que de aspecto negativo, tabus de aspecto negativo, com outros problemas de aspecto positivo. Quer dizer, tudo isso está relacionado ao jovem.
Deixa-me,
não é,
fazer-lhe uma pergunta. Oh, doutora Nídia, uma das coisas que eu me lembro que se faz muito, não sei se é muito vulgar nas nossas bandas, mas que se faz muito, por exemplo, na Europa, são os chamados testes psicológicos, em que a ideia é ver se as pessoas, para que lado é que as pessoas deveriam ir, tendo como base a personalidade e os interesses que mostram na altura. E eu lembro-me de ter feito isso, em que apontava, por exemplo, deve ir para um curso superior, não deve ir para um curso superior, deve ir para a medicina, não deve ir para a medicina, deve... Isso ajuda em alguma coisa, até em termos, por exemplo, em termos de evitar problemas mais tarde de saúde? É algo que ainda hoje se usa?
Sim, por isso mesmo que eu estava a dizer. Nós temos de ter centros psicotécnicos, mas não fechados, não conversados com um psicólogo e um paciente, mas um centro aberto onde os jovens vão, onde recebem apoio, quero conversar, porque eu estou a pensar em ser isso, mas tenho estes receios, porque eu não sou boa matemática, então eu quero seguir este, porque não entra matemática, mas as pessoas têm que saber que a matemática é uma ciência que entra em qualquer curso, em qualquer profissão. Só que as pessoas têm medo, porque nem todos são bons matemáticos. E às vezes fogem de cursos que realmente exijam essa matemática. E no futuro vão para um curso onde não tem nada a ver nem com eles, nem com a personalidade deles, e estão frustrados, psicologicamente levantam de manhã sem muita vontade, porque quando as pessoas gostam de fazer uma coisa, levantam-se de manhã, tomam um banho, põem a farda, e está no trabalho e gosta do trabalho, e as pessoas veem que gosta do trabalho. Quando as pessoas não têm opção, a oportunidade é o que lhes surgiu. Nós vemos logo. A medicina é uma coisa impressionante. Vê-se logo que aquela pessoa foi impelida para ser enfermeira, foi impelida para fazer partos, foi impelida, quer dizer, existem estas questões de base que é muito importante e que dá realmente um futuro diferente na saúde do adulto, porque uma pessoa que esteja a fazer algo contrariado é a pessoa que pode ter hipertensões arteriais precoces, porque não está bem com ninguém, porque não se classifica que esteja na área dele, e outras doenças.
E, doutora Nidhi, quantas vezes essa acaba por não se virar até contra a própria sociedade, quando são pessoas que ficam com problemas psiquiátricos, problemas de depressão, e como acontece, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que volta e meia há alguém que decide que vai tirar vingança em cima de pessoas inocentes por coisas que lhes aconteceram e que não têm nada a ver com essas pessoas.
Exatamente, Ana. Não tem nada a ver com essas pessoas. É difícil no mundo inteiro a criação de um grupo de alternativa para você escolher o que tu queres ser no futuro, a oportunidade que tens, o gabarito, a força. E eu conheço conheço pessoas eternamente estudantes.
Continuam à procura ainda do seu lugar, não é?
Fez o curso. Exatamente, fez o curso de medicina, fez a especialidade em como é que eu ia dizer, em
numa área de
obstetrícia, não exerceu, foi fazer um curso de agricultura, não exerceu, foi fazer um curso de economia.
Doutora
Nidhi, já está velho e não sei qual é o curso que vai escolher.
Doutora Nidhi, nós vamos encerrar por aqui, mas sem antes me deixar dizer, há pessoas cuja profissão é ser eternamente estudante, porque não pode ser uma dessas pessoas, não é? E sentir-se bem o resto da vida.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório e também da doutora Nidhi com um abraço de saúde e então até breve. Estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, e vai aquele meu beijinho a todos.
Passo agora para a música, vamos ficar com Tracy Chapman, Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me.
if the sky we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea.
Foi Tracy Chapman em Stand By Me e nós vamos passar para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 19 de maio de 2016. O Ministério da Aeronáutica do Egito afirmou que terá sido um ataque terrorista a causa mais provável do despenhamento do avião da Egyptair que fazia a ligação Paris-Cairo. O ministro fez esta afirmação no momento em que prosseguiam as operações no Mediterrâneo para encontrar, que já foram encontrados, os destroços do aparelho que levava 66 pessoas a bordo. O Airbus A320 desapareceu dos radares dos controladores aéreos gregos poucos momentos depois de ter entrado no espaço aéreo egípcio, isto após um voo de 4 horas proveniente da capital francesa. Por seu lado, o ministro da Defesa grego dizia que o aparelho fez uma série de mudanças de direção abruptas e uma descida acentuada antes de desaparecer dos radares. O presidente francês disse que o seu governo trabalhava com as autoridades egípcias e gregas nas operações para encontrar o avião. Entre os 56 passageiros encontravam-se cidadãos da França, Grã-Bretanha, Egito, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Sudão, Chad, Portugal, Argélia e Canadá. Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos e o Japão lideram no domínio da economia digital, não apenas como produtores e consumidores, bem como proponentes para as políticas que permitem a sua existência e o desenvolvimento. A nossa parceria é forte, afirmou o adjunto secretário de Estado e coordenador norte-americano para a Política de Comunicações Internacionais e Informação, Daniel Sepúlveda, porque ambos acreditamos que promovendo a ligação global, mantendo o potencial para ajudar e tirar as pessoas da pobreza, formalizando a economia informal no mundo, aumentando a eficiência das cadeias de abastecimento, aumentando a produtividade dos trabalhadores, aumentando os salários e melhorando a vida das pessoas. No recente encontro no Japão dos G7 dos Ministros de Informação e de Tecnologia de Comunicação, foi acordado um novo capítulo para o mundo ligado digitalmente. O acordo reafirma princípios fundamentais, incluindo a promoção e proteção dos direitos humanos, promove e protege a livre circulação de informação, apoia o princípio de múltiplos participantes para a governação da internet e reforça a ligação digital e apoia a inclusão para todos. A iniciativa da ligação global, iniciada pelos Estados Unidos no outono passado, foi um esforço global para aumentar o acesso da internet no mundo. Os Estados Unidos tencionam a fazer parcerias com os países interessados, incluindo o Japão, para desenvolver estratégias para fomentar a ligação e o empresariado, o fluxo de informação através das fronteiras, abrindo mercados competitivos. A parceria Transpacífico, da qual o Japão é parte, vai desempenhar um papel de apoio na partilha dos objetivos do reforço global da internet. A internet representa a rota digital do século XXI para a internet mundial de bens e serviços e, como tal, os acordos pendentes com nações da comunidade do Pacífico vão definir regras para a preservação dessas linhas comerciais virtuais como forma de facilitar serviços e ideias, possibilitando a emergência de serviços e de pessoas para desafiar o poder existente nos mercados e nas ideias. Os Estados Unidos e o Japão partilham uma visão comum de uma futura economia global através da expansão da ligação, mantendo as vias comerciais digitais abertas, criando ambientes que sustentem o crescimento e fomentem a inovação. Estas são iniciativas valiosas e de longo prazo, afirmou o adjunto secretário de Estado Sepúlveda, e mantemos laços fortes com amigos e aliados que nos vão permitir ter êxito. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 19 de maio de 2016, chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.